investimentos que estão acontecendo. Como é que está essa discussão aqui no município? O senhor falou também recentemente a compra de câmeras junto com o governo do estado. Como é que está essa parceria?
Eu vou falar para você rapidamente. Melhorar a segurança pública. De segurança a partir da iluminação pública. E a partir do seguinte, Camaçari vive um momento que eu estava falando anteriormente, um momento de muitas mudanças na economia. Não é? Nós estamos participando intensamente dessa transição energética do Brasil. Quando a gente fabrica o carro elétrico, não é? Além do carro elétrico que a gente fabrica hoje aqui, nós também temos empresas aqui que fabricam equipamentos para energia eólica, para energia solar, né, como a Sinoma é um exemplo disso, entendeu? E além de outras empresas que tem na cidade de Camaçari, ou seja, quando se trabalha a questão do hidrogênio verde, ou seja, nós estamos participando com força e contribuindo, a cidade de Camaçari contribuindo com a transição energética do nosso país, que é um dos processos mais avançados no mundo, não é? No mundo. O Brasil, especialmente a Bahia, não é? É uma potência do ponto de vista da energia solar e da energia eólica. Qual foram os problemas que nós tivemos? As linhas de transmissão dessa energia, né? Como produzir e armazenar essa energia, mandar para o armazenamento, para distribuição e para venda, entendeu? Só que o governo do estado e o governo federal têm trabalhado muito para corrigir isso e, obviamente, Camaçari está dentro desse processo que é de importância fundamental. E aí também a questão da iluminação pública, quando a gente começa a modernizar a iluminação pública, que contribui muito na segurança pública. E mais ainda, a ação do 12º Batalhão, da 59 em Abrantes, e de toda a polícia militar e polícia civil do município de Camaçari, que melhorou muito. Você já viu aqui os dados que constantemente o Coronel Castro tem passado aqui para vocês, né, que são sim, muito importantes, como nós reduzimos homicídios do ano anterior, de 2024 para 2025, tem uma mudança significativa, e de 25 para 26 no primeiro trimestre também nós reduzimos mais ainda. Ou seja, nesse sentido, esse trabalho nosso tem que ser feito a quatro mãos, em parceria com o governo do estado e o governo federal. Concluímos essa parte de todo o levantamento dos pontos para botar as câmaras de reconhecimento facial em nosso município. Estamos fazendo isso em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado, né, sob o comando do secretário de Segurança Pública, Marcel Werner, que tem nos ajudado muitíssimo nisso, e espero, em breve tempo, a gente também já estar colocando no nosso município as câmaras, né, já tem uma parte delas colocada pelo Estado, em torno de 200 câmaras, me parece, se não me falha a memória, mas nós vamos ampliar, nós queremos chegar pelo menos a 1.000 câmaras na sede e na Orla de Camaçari.
É lá o evento de lançamento do programa lá dos medicamentos, é na Alpinha, de fato, dia terça-feira 19, dia 19 agora de maio, às 17 horas.
Desembuche, que hora vai ser? Terça-feira,
17 horas.
17 horas, pronto, fechou.
Pronto, já confirmei aqui então. Vamos lá, Tairone.
Muito obrigado, viu?
Prefeito, óbvio, o senhor no início do mandato, o senhor falava sobre a questão da implementação da Guarda Municipal, que o senhor iria, de alguma forma, analisar, para implementar aqui na cidade. Além de todos esses índices, né, que vêm caindo de fato de forma vertiginosa, e o senhor vem se utilizando muito também da parceria com o governador Jerônimo, que vem atuando aqui em outras áreas, eu queria saber em que pé está essa questão da Guarda Municipal, o que, que o senhor pensa em implementá-la, se o senhor vai fazer algum concurso ou aproveitar alguns e fazer algum tipo de mistura com alguns contratados. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse projeto, se o senhor tem, de fato, a intenção de colocar ele já no papel desse ano ou nos próximos anos.
Tirar do papel, que no papel já está.
Tirar do papel, de fato, no papel já está.
Eu tenho, inclusive, uma reunião essa semana com o coordenador geral desse trabalho, que é Gilberto De Rico. Foi uma reunião assim, muito, muito boa, onde nós estamos já criando o Fundo da Segurança Pública, estamos oficializando já, né, a criação do Fundo de Segurança Pública.
Passou isso da parceria com o governo federal, né?
Foi. E estamos estruturando, né, obviamente que com a criação do Fundo de Segurança Pública nós vamos poder receber recurso federal. Né? E Gilberto tem feito um trabalho muito bom. E aí a gente discutiu vários itens, né, do programa, do projeto de segurança pública do município, que também já foi aprovado pela Câmara, foi apresentado por nós, né, com a contribuição do Ministério Público local, que ajudou a montar esse plano de segurança pública, e nós estamos fazendo aquela parte da legalização, né, já instituímos o gabinete da segurança pública lá no gabinete do prefeito, comandado por Gilberto Henrique, que também tem ajudado muito nesse sentido, e temos feito várias ações concretas na sociedade com relação a isso. Aí eu disse para o Gilberto, vamos aprofundar o debate sobre a questão da Guarda Municipal, porque lá atrás teve a Guarda Municipal aqui em Camaçari. Então nós estamos aprofundando esse debate, esse desenho. Todo mundo defende que era importante criar a Guarda Municipal, mas eu quero criar uma Guarda Municipal que de fato funcione, e não de fato seja mais uma coisa burocrática que venha atrapalhar o trabalho do município, entendeu? Portanto, eu estou ouvindo, pedi a Gilberto que fizesse um trabalho mais profundo sobre isso, um levantamento, onde é que tem a Guarda Municipal que funciona melhor, como ela está sendo estruturada, ou como ela foi estruturada, o que é que melhor a gente pode trazer para a cidade, para a gente não ficar arriscando, fazer só por fazer, para fazer debate político, ou então fazer estatística, sem ter uma coisa que funcione de fato e que possa atender o cidadão e a cidadã. Entendeu? Assim como foi nas escolas. Deu certo nas escolas os guardiões. Deu certo nas escolas. No início eu fiquei preocupado. Aí Márcio me convenceu, né, que era importante. Aí fomos colocando, tá, olha o sucesso que está sendo feito, comandado por Damasceno ali, que tem feito um trabalho muito bom com toda a equipe lá dentro, entendeu? Então, a gente tem que fazer dessa forma. Por exemplo, nós fizemos o EJA com a educação de jovens e adultos, né? A alfabetização de jovens e adultos, entendeu? E nós tivemos uma vitória grande em um ano, não é? Porque nós fomos para dentro e trouxemos o SENAI junto com o Sistema S, não é? Onde o aluno, além de sair já com o diploma de alfabetizado, não é? Ele também sai com o diploma de uma profissão. Não é? Essa é uma obra que ninguém vê, mas nós melhoramos em torno de 10%, ou um pouquinho mais, não me lembro bem o dado, em um ano de governo. Né, de alfabetização de jovens, de jovens, especialmente, né, do segundo ano, terceiro ano, né, então, do segundo ano. Então, na verdade, isso tem ajudado muito a gente também. Então, né, tudo que a gente está fazendo, buscando melhorar os índices, tanto da educação, como da segurança pública, como da saúde pública, para que a gente possa botar uma coisa que funcione, não seja coisa só de papel.
Pronto, são duas questões aqui para a gente finalizar o programa. Tem o Zéinho Damasceno, que é apaixonado pelo comércio, né? Só pensa no comércio, está pedindo aqui para a gente falar do Camaforró, né? Vai falar já para a gente finalizar, mas duas perguntas. É a questão da Avenida Cajutiba, que a obra está funcionando já, está tudo lá, né, sendo revirado para trazer uma nova avenida ali para aquela comunidade, né, Catiana? Avenida Cajutiba.
Porque ali é muito simbólico, né? Ali, exatamente, é a divisa ali dos Pox com as Glebas, entendeu? E aquela avenida é uma avenida de conexão, de articulação daquela comunidade toda ali dentro, né? E foi lindo quando a gente fez a avenida anterior, destruíram e eu quis fazer uma nova, mais bonita do que foi a outra, que é o meu parâmetro. Eu gosto de fazer tudo bem feito, né? E fico chateado quando não faz bem feito, entendeu? Então eu fiscalizo muito. Então nós vamos fazer lá, vamos fazer no Bairro Novo também, estou com um projeto já acabando, você está ali, você está passando um projeto da Avenida Cajutiba, né? Vai ficar, já começou, vai ficar um espetáculo e tem uma série de outras obras também.
Isso, na verdade, era para estar avançando em outras obras, né? Mas, infelizmente, tem que voltar a fazer o que já foi feito, porque negligenciaram a execução. Negligenciaram,
pois é.
Deixaram abandonado ali, estava destruído.
Tem várias coisas. Por exemplo, quando eu peguei a Praça Montenegro, eu assumi o governo, a Praça Montenegro estava fechada e tinha destruído a fonte luminosa. Aí eu tive que recuperar a fonte luminosa, tive que refazer a praça, enfim. Mas
vamos lá.
Faz parte.
Aqui o nosso amigo, para finalizar aqui o ouvinte, aqui, o nosso amigo Frank, ele disse assim: bom dia, família, parabéns ao prefeito Caetano pela transformação que Camaçari está passando, mas gostaria que o mesmo olhasse para os pais de famílias acima dos 40 anos que não estão tendo oportunidades na BioID. Eu já participei de vários processos seguindo aí minha carta pelo SEAT, mas a empresa não está contratando ninguém acima dos 40 anos. Olha isso aí, Caetano.
Tá bom, eu vou aliás, essa denúncia já foi feita para nós, e eu pedi à secretária Adriana Marcelo que ela realmente procurar saber de conversar. Tenho certeza que ela já conversou. Eu não tenho agora a resposta, mas posso depois assistir o telefone que eu posso dar a resposta.
Importante, né,
a
valorização também da mão de obra qualificada.
Claro, claro, também. Claro.
E para fechar, Camaforró.
Camaforró. Eu estava aqui levantando. Nós estamos com o Pablo no Camaforró, com o Mestrinho no Camaforró, com Márcia Felipe, com Calcinha Preta, com Magníficos, com Beto Brito, com Neto Brito, com Filho de Piseiro, Murilo, Flor de Maracujá, né? Além de várias outras atrações, Bimbinho, quem mais? Me diga, me ajuda aqui, Nádia Meirelles,
Ed Shot,
isso,
tem muita gente aqui morta também. Comando daquele ator, Matheus e Cauã também, Mateus, que é a nível nacional.
Uma série. Obviamente que a gente quer fazer uma festa bonita, uma festa tranquila, uma festa muito bem organizada. Estamos tentando ainda com as empresas para que elas possam também pagar e nos ajudar trazendo algumas atrações. Entendeu? Estamos fazendo esse trabalho. Amanhã, sexta-feira mesmo, tem uma reunião com a equipe que a gente contratou para fazer esse trabalho junto às empresas, para ver o que é que a gente também bota mais de atração para a gente fazer uma festa belíssima, bonita, articulada na paz, no amor, junto com a população.
E, Caetano, teve a polêmica, né, dos cachês dos artistas, né?
Isso atrapalhou muito a gente. Atrapalhou muito porque parou no Ministério Público, ficou essa polêmica, esse debate, né? E a gente também teve que se ajustar.
Mas tem que economizar mesmo
colocado,
também, né?
Os caras
estão cobrando 1.200.000 para tocar 1 hora e 30 minutos.
Para uma prefeitura é complicado.
É pesado, né?
A não ser que você consiga uma ajuda de alguma empresa que possa...
A iniciativa privada possa colaborar.
Nada contra os artistas, mas fica pesado.
Fica pesado para o município. Para fechar aqui, esporte que a gente não falou aqui no programa, porque o professor Dinho disse assim: bom dia, Mário, bom dia, prefeito. Estou aguardando aí a reforma do campo de futebol na Glebaé. Os esportes estão caindo, já caiu aí 2 e outros estão prestes a cair. Aqui foi prometido, a gente viu na campanha que a Camaçari estava tudo lindo nos campos de futebol, né? Tudo bonito, um campo de futebol sintético, hein, Tainan? Como é que o pré-candidato falava? Campo de futebol sintético, com luz de LED, e agora a população cobrando realmente. Não me conte seus problemas, Caetano. Como é que estão a questão aí dos campos? Porque a população quer praticar uma atividade tão belíssima, né? Que além do futebol, o campo permite.
Fechamos o processo licitatório, a gente tem conseguido organizar alguns campos, mas vai entrar com força agora em todo o esporte de Camaçari. Inclusive, nós fechamos lá com Monte Gordo e com o Jauá para poder colocar grama sintética. Ontem mesmo eu conversei com o governo do estado para liberar a grama sintética e eu faço todo o trabalho de infraestrutura para receber a grama sintética nesses dois campos e vamos continuar fazendo isso na nossa cidade. Graças a Deus, estamos já com um processo já avançado do ponto de vista da ordem de serviço para que possa fazer alguns campos. Antes que eu me esqueça, eu estou com isso na cabeça desde o início para falar. Nós fizemos uma campanha lá em Abrantes e que o pessoal mais, na época da campanha, mais pedia em Abrantes é que tivesse uma agência bancária em Abrantes. Isso. E nós nos comprometemos a trazer a agência bancária da Caixa Econômica Federal. A deputada Ivoneide Caetano fez um esforço grande no governo federal, junto à Caixa Econômica, marcou várias audiências, eu tive presente com ela nas audiências, a nossa bancada na Câmara também ajudou muito a fazer isso. O próprio Jerônimo nos ajudou bastante. Nós conseguimos trazer a agência da Caixa Econômica, que vai ser inaugurada agora, segunda-feira, lá no shopping de Abrantes. Vai ser inaugurada a agência da Caixa Econômica para a população de Abrantes, que foi uma reedificação muito forte durante a campanha eleitoral.
E que o shopping também foi reativado, né?
O shopping foi reativado. E eu também estou indo na Inglaterra, aí a convite do CIT, para poder a gente fazer uma relação mais de município a município, né? Fazer um intercâmbio muito forte. E está acertado com o pessoal do CIT, quando a gente liberou a questão de montar todo o CT, o Centro de Treinamento do Bahia, também no território de Abrantes, né? E a reconstrução do estádio municipal. Né, que eles tiveram essa semana uma última visita técnica e já vão marcar data para poder começar a reforma total do estádio de Camaçari.
Agora, Caetano, para fechar aqui o programa, né, essa questão do esporte gera muitos comentários aqui, né, no dia a dia, porque a gente abre o programa falando de futebol, de esporte. A secretaria, a gente percebe que muitas secretarias estão realmente trabalhando. Ontem eu estive lá com o Brandão, lá na sala, no núcleo, né, lá na o atendimento ao cidadão, né? Onde o cidadão chega ali na prefeitura, ele tem uma sala especial para ser atendida com vários assessores, inclusive alguns colegas nossos. Dá um abraço para Ivo, para o Rafa, para o próprio Brandão que está aqui. Mas a gente percebe que algumas pastas estão se destacando mesmo, estão funcionando e bem além do que a gente esperava com como os senhores pegaram o município. Mas o esporte, por que está tão acanhado no esporte, Caetano? O que está acontecendo com o Theo?
De fato, a gente teve um problema de contrato, né, para fazer para poder dar uma assistência maior, e isso atrasou um pouco. Mas o Theo tem tido um esforço muito grande,
é um cara presente, bom, né?
Um cara bom, conhece a cidade. Conhece mais o esporte. Eu acho que agora a gente vai dar um pique muito grande e vai ser muito bom para nosso município, para todos nós, né? Eu queria...
Para finalizar, o senhor tem 5 minutos aí para falar o que o seu coração deseja aqui para o Camaçari.
Não, eu tenho uma agenda que me preocupa muito na cidade de Camaçari, que é o atendimento às crianças atípicas, às mães atípicas, né? E eu estou fazendo uma rodada de conversação, né, de articulação, para que a gente possa fazer uma coisa mais forte do ponto de vista do atendimento. A gente, lá em Abrantes, a gente inaugurou o NATEA de Abrantes, né? O NATEA é um núcleo de atenção ao transtorno do espectro autista. É o acolhimento das pessoas lá, e que tem funcionado bem, mas não dá só para ser em Abrantes. Nós temos que discutir uma política mais geral, que a gente possa atender melhor, chegar mais perto. Eu sei do sofrimento dessas famílias, dessas mães, e a gente está muito imbuído nisso. Eu quero, até na próxima semana, eu quero ter uma reunião, já mais uma reunião para discutir, para conversar. Já botei um pessoal mais da área técnica para me apresentar um projeto mais macro, no sentido de que a gente possa fazer uma coisa que dê uma garantia, uma sustentabilidade maior a essas famílias e esteja mais presente, mais perto delas.
Entendeu? Muito bom, muito parabéns pela iniciativa, porque a gente aqui tem realmente tem uma cobrança, né, por parte das mães atípicas, das famílias aí atípicas, que querem um cuidado cada vez melhor, e essa inclusão, né? Essa inclusão mesmo, e o governo acolhendo, fica bacana. A gente torce muito que dê tudo certo aqui, Caetano. E eu quero lhe agradecer pelo carinho, pela audiência de todos os amigos ouvintes. E o senhor, aquilo que eu não perguntei, o senhor sente medo de falar, sinta-se à vontade, se não, muito obrigado pela confiança aqui no nosso trabalho.
Bem, eu vou fechar aqui com a vinda de Lula amanhã ao nosso município. Eu acho que é de uma importância muito, muito, muito grande, né? Ele está aqui presente. E aproveitar para conversar com ele sobre essa parceria que a gente está fazendo, que tem ajudado muito a cidade, tanto com Lula quanto com Jerônimo, com a participação forte de Ivonete Caetano, que ela é uma deputada que tem se destacado muito, especialmente nessa luta contra o feminicídio, nessa luta em defesa das mulheres e, consequentemente, contra a violência, combatendo a violência contra as mulheres, né? Então, aproveitar a presença dele, da deputada, do governador Jerônimo Rodrigues, dos nossos ministros e também dos nossos senadores da Bahia, para que a gente possa olhar mais no sentido de trabalhar Camaçari. Camaçari é uma cidade que ela sempre está em transição. Foi assim no primeiro momento, quando se colocou aqui o polo petroquímico, o polo industrial petroquímico, químico e petroquímico, que hoje passa por uma série de dificuldades, a parte das empresas químicas, das empresas petroquímicas, entendeu? Como passa por dificuldade as empresas da área de borracha, né? Por causa da concorrência internacional, a Bridgestone, Firestone e a Continental. Um prefeito da cidade, eu tenho que olhar a macroeconomia, né, também, no sentido do que é que eu posso ajudar, do que é que eu posso ajudar a resolver. Portanto, a ida de Lula à Fafem amanhã é de uma importância fundamental. O presidente vai visitar a Fafem. Não é só visitar a Fafem. Ali é uma política estruturante nacional e internacional.
De manter até a própria soberania nacional.
Pois é.
Né?
Por que fecharam? Por que o Lula abriu? Não é? Assim como a importância da BID ter vindo para cá. A gente, muita gente aqui do lado da oposição ficou, ao invés de encostar perto para dizer que isso é bom, é potente, é forte, aí fica todo dia criando um problema para ver se enfraquece. A gente quer fortalecer a rede de produção da cidade, a rede de empregabilidade do município, um aquecimento da economia. Eu estou preocupado em qualificar nossa gente para poder assumir os pontos importantes de empregos que vêm para a cidade. Entendeu? Eu tenho que jogar pesado. Ontem eu recebi no meu gabinete lá três jovens do IFBA, que ganharam um concurso regional um concurso nacional, um concurso na América Latina, né? E agora vai para a China,
internacional.
E disputar mais um concurso onde eles criaram um equipamento de tecnologia, né, para surdos, para pessoas surdas, né, de Camaçari, os três meninos assim, enfoguetados. E eu fui fazer um vídeo com ela, e aí a menina, muito inteligente, disse assim: prefeito, a gente é do IFBA, a gente é preparado na escola pública, olha o sentido disso, a escola pública formando isso, é a Camaçari formando. Então é isso que nós temos que investir, nós temos que fazer essa propaganda, tá, de qualificação da nossa gente, de trabalhar para poder a cidade se fortalecer. Nós tivemos essa reunião com o comércio aí, uma boa parte do comércio, que queria voltar atrás para reabrir o calçadão. Gente, a maioria dos municípios do Brasil, o centro da cidade, estão decaindo. A gente acha um prefeito, né, que investe para poder levantar o centro da cidade, consequentemente como a cidade toda, para ser um parâmetro para a nossa cidade, do ponto de vista da infraestrutura da cidade, sabe, da mobilidade, etc. E aí a gente dá essa avançada e agora vamos voltar tudo atrás de novo? Nós temos que apostar para fazer com que essa população venha prestigiar o centro da cidade, prestigiar o comércio da cidade como um todo, sabe, invista na cidade, compre aqui na cidade, viva na cidade. Ou seja, é isso que a gente tem, que viver a cidade, que construir a cidade, que preparar a cidade. E eu preparo isso com as lideranças. Eu faço aqui um chamamento às lideranças ligadas a mim, que me ajudem a construir isso junto com o governo. O governo nosso agora passa por uma nova etapa, que é a etapa de ir consolidando cada vez mais na nossa cidade. Aquilo que é bom a gente consolida, aquilo que atrapalha a gente tira fora, e vamos construir essa estrada do desenvolvimento do município e do desenvolvimento das pessoas. Para mudar a cidade, tem que mudar as pessoas. E a gente tem que construir isso. É uma dificuldade para a gente fazer a limpeza da cidade. A gente faz a limpeza, daqui a pouco está o pessoal jogando lixo num canto, jogando sofá no outro canto, tá, e tal. Bora entrar nessa onda de melhorar a cidade. Melhorou a sua rua, melhorou o seu bairro, melhora a cidade como toda, melhora a sua vida, melhora a vida da nossa gente. É esse investimento e essa ação, não é, conectada, que eu quero fazer em cada um de vocês, e vou conversar isso com o presidente Lula, para ver o que é que ele pode ajudar mais ainda nessa parte da capacitação, da qualificação, para a gente fazer com que a Camaçari aproveite esse momento da transição energética e dessa transição industrial, para que a gente possa fazer avançar a nossa cidade do ponto de vista positivo e no bem para todos. Muito obrigado, tá, que Deus abençoe todos vocês.
Tá aí, meus amigos, o prefeito de Camaçari, Luiz Carlos Caetano, falou aqui aos microfones da Rádio Líder FM. Um abraço aí, meu querido Tairone, e até amanhã, se Deus quiser.
Um abraço, Mário, e até amanhã, se Deus quiser.
Valeu, gente. Fiquem todos na paz inefável do nosso bom Deus. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Amanhã, a partir das 7 horas, estaremos de volta aqui com o nosso programa Contar Direto, através da sua rádio Líder FM 96.5, TV Baiana, canal 6.1, a TV de todos os baianos. Tchau, tchau. Até lá, fiquem todos na paz.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM. ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa: o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
Fala aí, rapaziada esperta, que a energia do rock and roll de toda Camaçari e região metropolitana. Vem aí, moçada, mais uma edição do Bump Rock Sessions. Esse evento nascido para abrir espaço, misturar influências e celebrar o rock com todas as suas formas, do tributo à criação, música boa, energia de verdade e conexão com o que vive esse segmento, hein? Então se prepare que no dia 16 de maio, a partir das 20 horas, no Espaço Cozidinho, três super bandas da cena baiana para você curtir, hein? Diretamente de Camaçari, Bahia, banda Sumairo, trazendo o melhor de Raul Seixas para você curtir numa boa e numa legal. De Salvador, Bahia, a super banda Os Enferrujados, trazendo uma sonzeira de peso com muito grunge, muito rock nacional e internacional. E também de Salvador, banda Estilhaços, tocando muito rock autoral e alguns tributos ao rock Brasil, em especial dos anos 80. Então, não fique de fora desse evento, é o Bump Rock Sessions, dia 16 de maio, no Espaço Cozidinho. Valeu, rapaziada, a gente se encontra lá. Vida longa ao rock and roll da Bahia, moçada!
Alô, galera! Aqui quem está falando é Dinho do Cozidinho e venho informar vocês que o que já era bom ficou melhor. O Cozidinho agora funciona com buffet livre de segunda a sexta, das 11 às 15 horas. Além do tradicional cozido, temos várias outras opções e toda sexta-feira temos a disputada comida baiana no delivery pelo zap 71993469732. Ficamos localizado Avenida Radial B, em frente à Apivida, na antiga Casa de Taipa. Venha se deliciar.
9 horas e 38 minutos.
Esqueceu, não sei se foi você ou se fui eu, menina.
Evocando a presença divina que há em ti, determine a meta para a bênção prosseguir.